Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Cheia de rios deixam cidades do Pará e Tocantins em situação de alerta.
Ex-deputados federais são alvos de operação da Polícia Federal no Amapá.
Manaus garante vaga na Copa Verde.
Teatro da Paz em Belém completa 140 anos.
Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018. Eu sou Carmen Lúcia.
E eu, Adalto Gouveia, e você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Indígenas ocupam sede da FUNAI em Altamira, no Pará. As informações ao vivo com Renata Martins. Oi, Renata.
Olá, Carmen, ouvintes. O grupo pede a retirada dos não-índios de duas terras indígenas, a Pitereua do povo Paracanã e a Cachoeira Seca do povo Arará. As áreas fazem parte do complexo de terras indígenas afetadas pela usina hidrelétrica de Belo Monte e a regularização fundiária, inclusive a conhecida desintrusão dos ocupantes não-índios, é uma das condicionantes governamentais presentes no processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Os indígenas também querem a substituição do atual coordenador regional e a agilidade na distribuição da renda indígena. Além dos Paracanã e Arará, os indígenas das etnias Juruna, Xipaia e Xicrim também participam da ocupação que teve início nesta tarde. Carmen.
Obrigada, Renata.
No Tocantins, as fortes chuvas que caíram na cidade de Pium levaram a prefeitura a declarar situação de calamidade pública. A repórter Isabel Cristina traz os detalhes.
A cidade de Pium está localizada na região central do Tocantins e por lá, o volume de chuva dos últimos dias fez com que 4 rios transbordassem e 50 represas atingissem sua capacidade máxima. A área rural do município é a mais atingida e diversos locais estão completamente isolados. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Por telefone, a nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com o José Ribamar. Ele é secretário do Meio Ambiente da cidade de Pium, que relatou como está a situação das famílias da área rural atingidas pela enchente.
Chuva demais, o rio transbordeiro e alagou a maioria das casas aqui. Do assentamento Floresta, por exemplo, foram 11 no meio da parede. A gente perdeu móveis, tiveram que sair as peças das casas, né? Agora o nível da água já baixou, estão alagados, mas as casas, na maioria, já estavam em condição de moradia.
E a Defesa Civil Estadual do Tocantins acompanha a situação local e também de outras cidades do estado, conforme explicou o secretário executivo, Major Diógenes.
Todos os municípios que margeiam os rios ou algum outro córrego que tem um volume de água maior, a Defesa Civil tem acompanhado ao longo desse período de chuvas intensas.
Major Diógenes também alertou a comunidade, principalmente as ribeirinhas, que tomem cuidado, já que o nível dos rios está acima do normal e isso pode resultar em acidentes.
Todo cuidado é pouco, com crianças principalmente, com os animais do próprio rio, tipo arraia, que possam causar algum acidente ou incidente.
Desde 1980, a cidade de Pium não registrava enchentes. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
E com a cheia do rio Tocantins, a cidade de Marabá e outras do sul e do sudeste do Pará também passam por problemas e contam com o apoio do Exército. Na região, a Defesa Civil executa um plano de contingência nas áreas de possíveis cheias. O objetivo é prevenir desastres, como explica a repórter Brenda Freitas.
Segundo a Defesa Civil do Pará, as regiões sul e sudeste do estado já registram 80% do volume de chuvas previsto para todo este mês. E muita chuva em áreas de rios é sempre preocupante. No Pará, nos últimos 5 anos, ocorreram 62 desastres ambientais por causa desse fenômeno, 29 relacionados a inundações, 17 a enxurradas e 4 a alagamentos. O coordenador adjunto estadual de Defesa Civil, Coronel Francisco Cantuária, explica que um plano de contingenciamento para prevenir novos desastres já está em plena execução.
Nós temos um programa de capacitação que é justamente para estruturar as defesas civis do município para que elas pudessem estar preparadas para esse momento. E foi feito. para identificar as áreas de risco, verificar as famílias que estavam vulneráveis a esse risco.
As cidades que mais sofrem atualmente com as chuvas intensas das primeiras semanas de fevereiro, de acordo com a Defesa Civil Estadual, são Eldorado dos Carajás, Parauapebas, Xinguara e Rio Maria, sendo que as duas últimas já decretaram situação de emergência. O município de Marabá, localizado entre os rios Tocantins e Itacaúnas, não estava em risco de ser atingido, mas em poucos dias teve o nível pluviométrico elevado, como explica o diretor da Defesa Civil em Marabá, Jairo Milhomem.
Nós saímos de 6 metros para 10 metros. Em 3 dias e meio. Então pegou todo mundo de surpresa. Nós atendemos hoje com o Exército Brasileiro, com o apoio do Corpo Bombeiro, com as 300 famílias, né? Vamos começar a confecção de abrigo agora.
A Coordenação Estadual da Defesa Civil atua com efetivos do Corpo de Bombeiros em Marabá, Santarém, Redenção, Parauapebas e Canaã dos Carajás, além de orientar técnicos das prefeituras, secretarias estaduais e órgãos de defesa. Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
A agência federal responsável por fiscalizar mineração no país foi alvo de ação policial no Amapá. As informações com Bianca Castro, da Rádio Difusora de Macapá.
No Amapá, a Polícia Federal cumpriu 10 mandados de prisão preventiva em Macapá nesta quinta-feira, 15 de fevereiro. As medidas vêm como desdobramento de 2 outras operações realizadas em conjunto, a segunda fase da Mina Mata e a terceira fase da Estrada Real, que juntas apuram crimes contra o meio ambiente, o trabalho escravo, e esta foi chamada de Garimpeiros da Propina. A PF e o Ministério Público Federal divulgaram alguns nomes, como ex-deputados federais, servidores da Assembleia Legislativa do Amapá e ex-funcionários da Agência Nacional de Mineração, o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, no Amapá. Além das 10 prisões, os agentes também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão na capital e nas cidades de Santana e Calçuene. O MPF explicou que o número de presos é menor que o de mandados, em função de um mesmo investigado responder por 2 operações. A polícia esteve no escritório do geólogo Antônio Feijão, que é ex-deputado federal e ex-superintendente do DNPM no Amapá. A defesa dele deve se pronunciar sobre o caso após a audiência na sede da PF. Policiais também estiveram na casa de outro ex-deputado federal, Badu Picanço. Há uma equipe ainda em um hospital particular na zona oeste da capital. Em nota, a polícia descreveu que identificou servidores da Agência Nacional de Mineração que teriam facilitado a obtenção de concessões e autorizações de exploração de minério mediante o recebimento de vantagens indevidas e favorecimento de terceiros, além de terem realizado a famosa vista grossa em irregularidades no âmbito da mineração. Todos os investigados ainda serão julgados e terão direito à defesa. Eles poderão responder pelos crimes de usurpação do bem da União, redução à condição análoga à de escravo, corrupção passiva, prevaricação, extração ilegal de minério, organização criminosa, além de lavagem de dinheiro. Se forem considerados culpados, as penas juntas podem chegar até 30 anos de reclusão. De Macapá, no Amapá, Bianca Castro.
É, e ainda no Amapá, a deputada estadual Mira Rocha, do PTB, reassume o cargo hoje, segundo a Assembleia Legislativa do Estado.
Olha, a casa foi notificada ontem da decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno imediato da parlamentar às funções.
É que no final de 2017, o Tribunal de Justiça do Amapá decretou a perda do mandato de Mira Rocha por improbidade administrativa.
Mas o ministro Hugo Gel de Faria argumentou que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que ainda não ocorreu no caso da parlamentar.
No Maranhão, a justiça condenou o ex-prefeito de Presidente Juscelino, Dácio Rocha Pereira, por improbidade administrativa. Os detalhes ao vivo com Juliana César Nunes. Olá, Juliana.
Olá, Carmen. A ação do Ministério Público Federal aponta que o ex-prefeito não teria prestado contas em prazo legal de recurso do Fundo Nacional de Educação referente ao programa Dinheiro Direto na Escola em 2010. De acordo com o Ministério Público, Dário Rocha enviou a prestação de contas em abril de 2015. Portanto, mais de 4 anos após a data final para a apresentação dos documentos e depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. O atraso, por si só, já foi usado como justificativa para a acusação. A justiça suspendeu, pelo prazo de 3 anos, os direitos políticos do ex-prefeito de Presidente Juscelino, que também foi proibido de contratar com o poder público, receber benefícios fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Além disso, foi determinada a Dácio Rocha pagamento de multa civil correspondente ao valor de 3 vezes da última remuneração. O advogado de defesa do ex-prefeito, Antônio Gonçalves Marques, afirma que já entrou com recurso contra a condenação e que seu cliente nega as acusações. Dário Rocha foi eleito prefeito de Presidente Juscelino no Maranhão em 2008 e chegou a ser retirado do cargo pela Câmara Municipal após denúncias de corrupção e atraso no pagamento de servidores. A justiça garantiu o retorno de Dário ao cargo, mas ele não foi reeleito em 2012. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Juliana.
Já está disponível restituição residual do imposto de renda da pessoa física de 2008 a 2017. A Receita Federal está pagando mais de 102 mil contribuintes que ainda tinham dinheiro a receber do fisco.
E para saber se a declaração foi liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o número 146. Quem esperava receber a restituição, mas não teve o recurso depositado, deve ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou entrar em contato com a Receita Federal.
E a restituição fica disponível no banco por 1 ano. E se o contribuinte não resgatar o dinheiro nesse prazo, pode ainda fazer a solicitação pela internet.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A Polícia Militar do Tocantins divulgou o balanço do carnaval no estado. Não foram registrados assassinatos nem acidentes de trânsito com vítimas fatais. Voltamos com Isabel Cristina.
O carnaval chegou ao fim e a Polícia Militar do Tocantins contabilizou os números de mais uma operação realizada no estado. Segundo o capitão Gleidson, 4.237 pessoas foram abordadas e 26 presas em flagrante.
E a PM realizou diversas ações, incluindo policiamento a pé e motorizado, nos locais onde ocorreram maior concentração de pessoas. Nós fizemos, por exemplo, 4.237 abordagens em que uma arma de fogo foi recuperada e 8 armas brancas foram apreendidas, além de terem sido efetuadas 26 prisões em flagrante. Quanto a veículos, foram 2.567 veículos abordados, dentre carros, caminhões, motocicletas, sendo que 56 foram removidos por estarem em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Os policiais militares efetuaram ainda 84 infrações de trânsito nos circuitos de carnaval.
Em comparação aos números da operação do ano passado, a Polícia Militar do Tocantins destaca o aumento das abordagens e a ausência de ocorrências como homicídios e acidentes de trânsito. A Operação Carnaval da Polícia Militar do Tocantins aconteceu entre os dias 9 e 13 e contou com a participação de cerca de 1.800 policiais que reforçaram a segurança em cidades e locais estratégicos. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
Mais de 800 toneladas de lixo foram retiradas das ruas de Manaus após as festas carnavalescas. O trabalho executado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana envolveu ruas, bairros e o entorno do sambódromo.
Uma lei municipal de 2014 obriga os organizadores de eventos a limparem as ruas utilizadas para a realização de festas. E, segundo a Prefeitura, neste ano, a maioria cumpriu a determinação.
E olha, Carmen, os que não cumpriram a lei vão ser chamados à sede da Secretaria para esclarecimento ou multa.
Um estudo aponta queda na produção da indústria de transformação no Maranhão. Os detalhes com Daniel Teixeira.
Esse ramo encerrou 2017 apresentando uma redução de 10,8 pontos no volume de produção, ficando abaixo do nível considerado satisfatório. Os dados fazem parte da sondagem industrial produzido pela FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, em parceria com a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Para José Henrique Braga Polari, coordenador de ações estratégicas da FIEMA, a redução no número de vagas de emprego contribui para a queda no volume de produção.
Cruzando essas informações de produção com as informações do emprego, você vai ver que há uma queda significativa do emprego no ano passado no segmento do setor químico. químico, de produtos farmacêuticos, produtos veterinários, produtos de material de limpeza, sabão, detergente, que está tudo dentro desse bloco. Então foi uma queda bastante significativa, o que sem dúvida nenhuma afetou o comportamento da produção nesse segmento. Porque toda queda de produção leva em alguma escala, maior ou menor escala, a uma queda na expectativa de crescimento do produto interno bruto. E caindo o produto interno bruto, caindo o emprego, cai sem dúvida nenhuma o nível de remuneração.
O estudo também apontou que o indicador de acesso ao crédito se manteve em nível insatisfatório, fechando o quarto trimestre em 40,3 pontos. Para a Polari, apesar dos índices baixos, ainda estamos acima dos dados obtidos no ano passado.
Nós estamos alcançando índices negativos, mas que são índices menores do que os do ano passado. Isso significa que nós estamos num processo de recuperação que ainda, dependendo de uma série de fatores, de decisões políticas, a conjuntura, como é que se ajusta, o projeto da reforma Previdência, como é que sai ou não sai. Isso mexe com a expectativa dos empresários.
A expectativa para os próximos meses é que o índice possa crescer. Porém, por ser um ano de eleições, a insegurança em relação ao futuro pode acabar atrasando o processo de retomada. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Daniel Teixeira.
E São Luís ganha centro de recuperação de manguezais para evitar o aumento da degradação do ecossistema. Os detalhes com Bruna Lohana.
Estudos realizados de 1972 a 1993 apontam que São Luís perdeu nesse período 7 mil hectares de área de mangue. Novo estudo, de 1993 a 2004, mostrou que essa perda já era de 15 mil hectares. No mais recente, de 2015, já são cerca de 18 mil, o que representa mais de 50% de uma área de 35 mil hectares. As informações são da pesquisadora Flávia Mochel, do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do CERMANGUE, Centro de Recuperação de Manguezais.
Essas perdas são progressivas, né? Estão ocorrendo em função de alguns fatores combinados. O crescimento desordenado da cidade, né, com muitas invasões, abertura de novas residências na área urbana, né, de novos comércios, muitos deles avançando sobre as áreas de mangue, com desmatamento e aterros. Mas também nós temos um aumento na área industrial, na área portuária, as degradações naturais.
Os manguezais são basicamente o ecossistema de transição entre o mar e o continente. Encontram-se apenas nas regiões mais quentes do globo. Para se desenvolverem plenamente, necessitam de muita irradiação solar, chuvas fartas e grande amplitude de marés. O ambiente é rico em matéria orgânica, o que atrai espécies de micro-organismos e animais que usam a região como fonte de alimento e refúgio contra predadores. A pesquisadora alerta para a necessidade de preservação dos mangues.
A melhor opção hoje em todo lugar do mundo é manter o que nós chamamos de cinturões verdes, né? Que é a presença de manguezais dos ecossistemas naturais entre as edificações humanas, entre as cidades, entre as áreas naturais e o oceano. Porque o manguezal, uma das suas funções é de diminuir a intensidade dessa erosão, diminuir a força das marés, enfim, ela vai pegando esse impacto.
Preocupada com a degradação, Flávia Mochel iniciou a recuperação dos mangues com a fundação do CERMANGUE. O centro realiza uma série de experimentos em laboratório para compreender a resposta dos manguezais e melhorar as técnicas com o intuito de diminuir o impacto, além de acelerar o processo de fortalecimento dos mangues. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Bruna Lohana.
Proposta de reajuste da tarifa de ônibus de Belém é definida em R$ 3,30. O valor ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Zenaldo Coutinho, como explica a repórter Yolanda Kinoshita.
R$ 3,30. Essa foi a proposta de aumento definida pelo Conselho Municipal de Transporte para a tarifa urbana de Belém nesta quinta-feira. Quem pega ônibus todos os dias afirma que o acréscimo é injusto. Nas ruas, os usuários destacam que o serviço prestado deixa a desejar.
R$ 3,30 é uma fortuna para andar nesses ônibus quebrados, ruins, velhos, desconfortáveis, sem ar-condicionado.
Os ônibus estão caindo aos pedaços, a gente nunca tem benefício nenhum, só é tirado do nosso bolso cada vez mais.
Às vezes você entra num ônibus, ele está cheio de animais, de insetos, ou você chega, o cobrador, o motorista te atende de uma forma errada, grosseira. Ou eles não param para você.
São 20 centavos a mais no bolso dos passageiros. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, são mais de R$150 nas despesas dos usuários, detalha o supervisor técnico do DIEESE, Roberto Sena.
Se nós tivermos aumento de tarifa sem considerarmos o poder aquisitivo, nós podemos ter muito mais problemas para o setor empresarial. Se levar em consideração o poder aquisitivo, a passagem não poderia passar de 3,20, mas a proposta aprovada aqui foi de 3,30. Chega a mais de 6% de reajuste e o impacto pularia de R$ 148 para mais de R$ 150 mês para quem paga duas condições diárias.
Para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, o aumento foi insatisfatório. A proposta do sindicato foi de R$ 3,61. A diretora do Cetransbel, Andréa Gomes, destaca que o setor perdeu muitos passageiros devido ao aumento na concorrência com o transporte clandestino.
Não foi levado em consideração nesse aumento a enorme queda de passageiro que nós tivemos. Então, se não houver uma política para que esse passageiro volte ao sistema através do recolhimento do clandestino, da van clandestina, do mototaxista, não há possibilidade de reposição só de inflação quando temos uma queda no pagante, uma queda de mais de 1.700.000 pagantes mês no sistema.
A reunião do conselho foi composta por 18 participantes, entre eles CEMOB, Cetransbel, Secom e DIEESE. A aprovação final está nas mãos do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Da Rádio Cultura em Belém, e Yolanda Kinoshita.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Empresas e profissionais que atuam no ramo do turismo estão sendo fiscalizados essa semana em Palmas, no Tocantins. O procedimento é para atualizar o cadastro do setor turístico brasileiro. As informações com Viviane Goulart.
O Cadastur é um sistema de cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que atuam no setor de turismo do país. Ele é obrigatório e garante uma série de vantagens para seus cadastrados, além de servir como fonte de consulta para o turista, para que ele saiba se aquele prestador de serviço que ele quer contratar está agindo dentro da lei. Como forma de conferir se os estabelecimentos estão devidamente cadastrados, fiscais do Ministério do Turismo visitam nesta semana todos os meios de hospedagem aqui da capital. Erci Filho, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, falou sobre como acontece essa fiscalização e a punição para os estabelecimentos irregulares.
Os fiscais estão aqui, junto com a Secretaria Estadual, para fazer a notificação. Num segundo momento, frequentando de novo esse estabelecimento, ele descumprindo a lei, ele tem desde a advertência, pode chegar a uma multa pecuniária, dependendo do que ele está transgredindo a lei, de até R$ 854 mil. E até mesmo a interdição do seu estabelecimento ou da sua atividade.
Durante a fiscalização, é observado, por exemplo, se na recepção existe o livro de reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor e também se o estabelecimento encaminha para o Ministério as fichas de cadastro dos hóspedes. No Tocantins, são 280 estabelecimentos com registro no Cadastur, sendo 59 meios de hospedagem. Destes, só em Palmas, são 133 prestadores de serviços turísticos regulares, sendo que 29 são hotéis. O superintendente estadual de Desenvolvimento Turístico, James Possap, falou sobre a importância do Cadastur para o turismo no estado.
Isso vem num momento muito importante para o Tocantins, que nós estamos com um crescimento aí em fluxo de turistas muito expressivo e nós, no governo do estado, temos uma campanha nossa mesmo, Turismo Legal, que estamos percorrendo o interior, nesse momento focado na região do Jalapão, buscando justamente a regularização dos empresários, das empresas e profissionais que atuam nessa área.
A operação já foi feita no Rio de Janeiro, Alagoas, Boa Vista, João Pessoa, Brasília e chega agora a Palmas. O objetivo é percorrer todas as capitais até o mês de abril. Da Rádio 96 FM em Palmas, Viviane Goulart.
Até o dia 23 de fevereiro, os estudantes selecionados em universidades privadas para estudarem por meio de bolsas devem entregar os documentos que comprovam as informações passadas na inscrição para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
E o prazo começou nesta quinta-feira e, após as confirmações, o estudante está apto para se matricular na instituição. O programa do Ministério da Educação oferece este ano mais de 240 mil bolsas integrais e parciais. Todas as informações estão na internet em site prouni.mec.gov.br.
Esporte.
Um empate garantiu a vaga do Manaus na Copa Verde. Saiba mais com Jorge Vanburg.
O Manaus garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Verde nesta quarta-feira, ao empatar por 1-1 com o Remo na casa do adversário, o icônico estádio Mangueirão, em Belém do Pará. O empate foi suficiente para a classificação, porque no jogo de ida na capital amazonense, o Manaus venceu por 2-0. Agora, o Verdão, como é conhecido, o Manaus, aguarda a definição do próximo adversário entre São Raimundo e Rio Branco do Acre, que decidem a vaga na próxima quarta-feira no estádio Arena da Floresta, na capital acreana. Ao Rio Branco, basta um empate, pois venceu o jogo de ida na casa do adversário por 2-1. O Manaus é um time que tem apenas 4 anos de existência, já que foi fundado em 2013 e foi campeão amazonense pela primeira vez em 2017. O time é o primeiro a eliminar o tradicional clube do Remo na primeira fase do torneio. Os gols foram marcados por Mimica para o Remo e Vander para o Manaus, ambos no segundo tempo. A Copa Verde é disputada por clubes das regiões norte e centro-oeste do país, além de um time do Espírito Santo. Da Rádio Nacional em Brasília, Jorge Vanburg.
Cultura.
O Teatro da Paz em Belém completa 140 anos hoje, com programação especial de aniversário até o dia 27. Maísa Penetra.
O Teatro da Paz foi fundado em 15 de fevereiro de 1878, durante o ciclo da borracha, quando a Amazônia viveu o maior crescimento econômico. Na época, Belém foi considerada a capital da borracha, mas apesar desse progresso, a cidade ainda não tinha um teatro de grande porte para receber espetáculos líricos. Atendendo a pedidos da sociedade da época, o governo da província do Grão-Pará contratou então o engenheiro José Tibúrcio de Magalhães, que deu início ao projeto inspirado no Teatro Scala de Milão, na Itália. A obra acabou em 1874, mas devido a denúncias contra os construtores, um inquérito foi aberto e o teatro só foi inaugurado 4 anos depois de pronto. Hoje é um dos maiores da região norte e um dos teatros-monumentos declarados pelo IFAM. A programação de aniversário começa nesta quinta-feira com um concerto celebrando o Teatro da Paz e Valdemar Henrique às 20h. No concerto, a Amazonas Band apresenta músicas do próprio Valdemar e também clássicos da música brasileira com arranjos de maestros como Tinoco Costa e Nelson Neves. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro ou pela internet. A programação segue até o dia 27 e inclui visitas guiadas pelo teatro. Com supervisão de Juliana Russomano, da Rádio Nacional em Brasília, Maísa Penetra.
E olha, ainda em Belém, amanhã na Estação das Docas tem projeto Pôr do Som, a partir das 18h30.
O Grupo Alegria de Cafezal vai levar ao público o carimbó de raiz e promete colocar todo mundo para dançar.
A orla da Estação das Docas fica no Boulevard Castilhos França, sem número, bairro Campina.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos, Sanderson Freitas.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Apresentação, Adalto Gouveia e Carmen Lúcia.
Obrigado pela sua companhia.
Tchau e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.